Fala galera, Gusmar Júnior com meu brother Hernani Moraes para gravar um episódio exclusivíssimo no Papo de Pedal.
Fala galera, tudo beleza?
Hoje nós vamos falar de gravel bikes.
Gravel bikes, gente. O que são, aonde vivem, o que comem.
De que vamos planeta vieram?
Da onde tiraram isso?
Da onde...
Basicamente por aí.
Vamos fazer silêncio, a gente bota o grilinho ou a gente faz o grilinho aqui com a boca? Vou botar o grilinho na edição.
Isso aí.
Vamos lá. Pode começar, meu amigo, vou te dar honra.
Então, gente, é mais uma novidade que nós temos aí.
Pra mim é mais uma questão de mercado, mas tudo bem.
Sim. O que acontece? É um conceito que ainda está um pouco sem conceito, vamos dizer.
Indefinido. Assim.
Exatamente. A gente aqui no Brasil sempre, como tem o jeitinho brasileiro, tem muita gente que já criou sua própria bicicleta híbrida.
Isso aí.
Então, basicamente, nós teríamos o quê? Uma Speed com pneus um pouco mais avantajados e com uma geometria um pouco mais confortável, lembrando uma mountain bike.
Foi engraçado você falar de aqui no Brasil. Porque, assim, tudo que eu li a respeito de gravel pra gente poder falar aqui, considera o Brasil um país ideal pro uso dessa bike. E a gente quase não tem essa bike, especificamente uma gravel, assim.
Eu acho raro ver. Eu acho que eles estão falando que o asfalto da gente é ruim. Eles não devem conhecer o nosso asfalto. Eles não sabem que o nosso asfalto é péssimo. Só pode ser isso. Mas bem, galera, o que acontece? Basicamente, nós temos aí uma bicicleta que seria um meio termo entre uma speed e uma mountain bike.
Bem mais para uma speed do que para uma mountain bike.
Mas existe
a mistura delas.
Existem controvérsias. Mas vamos lá.
São bicicletas com geometria de estrada.
Gosto de ver ele falando esses termos técnicos, coisa assim mais...
Não,
mais é... Mais pro lado de mecânica, que ele chega e fica meio inibido, assim, mas vai,
é porque eu tenho medo, porque é a sua área, entendeu?
Tá interessante.
Com pneus um pouco mais grossos, bicicletas feitas para rodar tanto no asfalto quanto na estrada, no barro, né, na estrada de chão, no cascalho. Tanto que o nome é gravel por causa do cascalho.
Exato.
O que para mim... Eu já vou dar minha opinião, eu ia deixar a opinião pro final, mas eu já vou... Vou meter o pé na porta.
Conta.
Para mim não faz sentido, a não ser que você seja um cicloturista ou que vai fazer uma viagem de bike, um bikepacking, e aí talvez você vai pegar asfalto, então ela desenvolve mais, aí tem que cair numa estradinha de chão, ela te leva, enfim. Porque do contrário eu não vejo outro tipo de uso para essa bicicleta. Sim. Até as próprias competições que existem hoje, para mim é... Só para dizer que tem para vender mais delas, porque é um negócio bem complexo.
Uma outra coisa que confunde um pouco a gente é que a gente fala em gravel bikes, mas quando a gente começa a falar das características da bicicleta, ela começa a se assemelhar muito a uma bicicleta de ciclocross.
Sim.
Né, que seria uma speed para você andar fazendo uma trilha, alguma coisa assim. A diferença de uma ciclocross para uma gravel estaria mais na geometria do quadro.
Exato.
Se você teria uma geometria mais confortável, uma coisa
na
mais...
Na gravel,
exatamente. Uma coisa mais estável e mais confortável para longas pedaladas.
Isso aí.
Não tão agressiva quanto as bicicletas de ciclocross em si. Apesar delas terem pneus para terra, geralmente virem com freio a disco e também usarem o guidão com drop, né?
Sim.
Até por sinal, o guidão dessas bicicletas, elas diferem um pouquinho das bicicletas de speed. Eles têm o guidão de drop, só que ele tem um drop com flare, ou seja, ele joga um pouquinho pra fora, né? Ele dá até um aspecto bonito na bicicleta, né?
Isso aí.
Falam que ajuda a estabilidade e tudo mais. A gente tem pouca experiência pra passar pra vocês, assim, de uso dessas bicicletas. Eu, particularmente, já andei numa Specialized Verge, fiz um trecho de asfalto pequeno e um pedacinho de estrada de chão. No entanto, essa bicicleta era uma bicicleta, se eu não me engano, 2015. Ela vinha com pneus, já saía de fábrica com pneus slick, só que 700x32.
Vai te dar um confortozinho ali, porque ele não fica tão cheio.
Sim, mas completamente lisos. Então, assim, numa estrada de chão, você tem que tomar muito cuidado.
Não é qualquer um que pedala ali, não.
Exatamente.
Né? Eu acho que uma outra diferença que a gente pode dizer é, dentro das bicicletas de speed, tem as bikes de endurance, né? Que são as bicicletas mais confortáveis para rodagem longa. Tem as bicicletas de as de aero.
Exato.
Né, que são as bikes mais agressivas, mais pro sprint, mais velozes, e as bikes de triatlo. Então, A gravel, ela tá um pouco mais para as bikes de endurance, mais confortáveis. E a ciclocross, um pouco mais para bike aero. Se você tiver que fazer alguma comparação para... Ah, para você olhar, tentar identificar, né? Então...
Exato. É aquele, aquela questão como você tocou no mercado, né? O que acontece? O mercado hoje está se adequando ao que as pessoas têm necessidade. É, hoje você vê...
Tem uma expressão que eu nem sei se existe. É nicho específico?
É um subgrupo, de repente. É difícil da gente, assim, classificar. Porque
com certeza.
Acho que até pra gente aqui é muito novo, né? A gente vê muita bicicleta híbrida. Às vezes o cara compra uma Speed, mas não gosta do guidão, coloca um guidão de mountain bike e por aí vai. Tem gente que transforma sua mountain bike, até por questões de custo, coloca um pneu fino nela pra ela ficar mais próxima do Speed, coloca um coroão grandão e
sim,
por aí vai.
Pô, você falou isso aí, me lembrou. É, esse ano, 2019, nós tá sendo comemorado 200 anos da imigração suíça pro Brasil, alguma coisa nesse sentido.
Sim.
É, eu encontrei com uma dupla que tava fazendo uma viagem do Rio de Janeiro pra Brasília, comemorando isso, com um carro de apoio, uniforme exclusivo. E os dois estavam de mountain bike, com pneu fino, 1.5. Isso. Aí eu tive a oportunidade de conversar com eles alguns minutos, perguntei por que não uma gravel. Aí
sim,
o cara falou comigo que para a viagem que eles iam fazer, que eram dias, não sei
certo
quantos quilômetros, nem sei nem quantos quilômetros deve dar do Rio a Brasília, ficava muito desconfortável, mesmo sendo gravel. Então, assim, eu sei lá, eu acho que o espaço delas é um negócio bem, bem, bem restrito. E aí, de quebra, elas ainda ganharam de presente um grupo exclusivo, que chama o GRX da Shimano.
Sim.
Só pra gravel bike.
O que acontece? É, eu não sei se esse grupo também é específico pra gravel ou também pra ciclocross.
Não, gravel.
É gravel
é
mesmo.
Anunciado como gravel.
O G, então. Isso. Então, a gente pode ver que as marcas estão realmente evoluindo nesse nicho. Vamos trabalhar aqui hoje falando em nicho, né? E realmente, cara, eu acredito que fora do Brasil esteja até um pouco mais acentuado esse mercado. A gente aqui está começando a ter lançamentos específicos de algumas marcas.
Sim.
Acho que a Sense lançou um modelo bem interessante. Acho que é a
bonita.
Versa.
Isso, Versa.
Versa, né?
A Soul também lançou
a Soul
uma.
Também
me
tem
fugiu
um
o nome.
Bem, Spry.
Exatamente.
Acho que é um negócio assim.
O cara saca, né? O cara sabe muito.
Não, elas sempre chamam a atenção por virem com disco, né? Que aqui no Brasil tá sendo novidade ainda. São poucos modelos ainda de bicicleta de speed, de asfalto com disco. E essas vêm, praticamente todas estão vindo.
É porque também só faltava ela ser pro barro com aquele freio de espora pegando no ar. Pô, não ia parar, né, irmão?
Aí ia ser só pra sofredor, só pra vascaíno. Só vascaíno que ia ter essa bicicleta.
É, falando delas, a Cannondale tem uma que vem com suspensão, com uma left.
Sim.
Com um curso bem pequeno, salvo engano, 50 milímetros ou 60 milímetros.
Se eu não me engano, já vi o Avancini usando uma
bicicleta. Eu ia falar
dessa.
Isso agora.
É.
Mas eu só vi o Avancini usando essa bicicleta quando o assunto era marketing.
É, fora o Avancini, eu nunca vi essa bicicleta também. Então...
Ah, eu vi com o Bro Bruto, que também é outro atleta da Cannondale.
É, patrocinado também. Então pode ser uma questão mais para divulgar mesmo o produto do que...
O que eu tô dizendo assim, não é que não tenha uso, eu só acho que é uma coisa muito específica.
Essa que você comentou, eu acho que existe até uma full. Eu vi algo recentemente, cara, na internet, talvez que se eu não me foge muito, uma Speed full.
Ah, na verdade ela tem a suspensão dianteira e atrás não tem uma, não chega a ter um choque ali de amortecimento.
Sim.
Ela tem, é tipo o Iso Speed da Trek, é um sistema de amortecimento do quadro.
Como o da Diverge, que tem também.
Exatamente,
da
isso. É isso aí. É isso aí que tem, entendeu?
Um amortecedor um pouco mais rudimentar.
Isso aí. É, o quadro, ele é mais... Mas aí que eu falo, olha só, ela é feita pra te dar conforto. Se você bater na estrada, ela vai perder desempenho. No asfalto.
Sim.
Você entrou no asfalto, ela não vai ser lenta como uma mountain bike, mas não vai chegar na velocidade de uma speed.
Correto.
E na estrada de chão, ela não vai te dar o conforto, o amortecimento, a segurança de uma mountain bike.
Sim.
Cara, então assim, pra mim é um quebra-galho.
Certo. Eu acredito que ela vai atender um pouco mais o ciclista que quer mesclar um pouco o asfalto com a terra.
Pode ser.
É, não pensando no desempenho, mas de repente, como você disse, num cicloturista.
Numa viagem, né? Bikepacking.
Isso. Ou um ciclista que não quer ficar preso justamente ao... ao asfalto. Isso. Então ele vai ter a opção de repente pegar um trecho, vamos supor, um pedal de 100 km, ele quer fazer uma alça para cortar um caminho e acrescentar 10 km de estrada de chão para tirar 30 km.
Sim.
Então acho que uma gravel de repente vai ser vantajosa.
Talvez muito deslocamento urbano com paralelepípedo que a gente tem
também,
muito no Brasil também.
Também pode... fica bem... Ah, com certeza elas vão ser bem mais práticas.
Bem mais práticas.
A gravel a gente vê hoje alguns modelos sendo lançados no Brasil que vem com pneus 700x32 até 700x38, se eu não me engano.
Tem até 742 já.
42.
Sim.
E lá fora a gente vê até algumas bicicletas customizadas, pelo que eu já vi, utilizando pneus até de mountain bike, 2.10, 2.20,
porque
2.30.
O quadro deve ser bem diferente do que que a gente recebe aqui.
Sim, então assim, é uma coisa que é bem ampla, por assim dizer, porque você vai ter muitas possibilidades de pneus, e a grande questão dela é você ter uma transmissão que seja bem polivalente e o conforto.
É, a transmissão, aí tem uma parada na transmissão que me chama um pouco a atenção. Esse grupo GRX, por exemplo, ele vem com uma coroa 40.
Certo.
E um cassete 11, 40 e 2.
Sim.
Se você comparar com a mountain bike, 40 por 42 é pesado. Bem pesado.
Certo.
Dependendo do que você for subir. E se você for comparar com uma Speed, 40, 11, é bem leve, perto de um 48, 50, 11. Então ela tá muito no meio termo nesse aspecto aí. E é o que eu falo, eu não sei aonde ela quer chegar, entendeu? Por isso que eu acho que ela é uma bike bem mais para aventura, para o cicloturismo, já falei, né, 2, 3 vezes aqui.
Sim.
Do que para qualquer outra coisa.
É.
Imagina uma competição dela.
Ela necessariamente vai ser uma competição, eu acho que ainda fica uma coisa mais justa, porque todos vão estar competindo com algo similar.
Sim.
Vai ser uma...
Nossa, sofrendo.
Mas todo mundo vai estar na mesma sofrência.
É.
Então, assim, tem esse ponto que... É um pouco mais difícil, mas a questão do uso dela, eu acho que seria sempre uma coisa sem compromisso. Uma coisa
sim,
que
sim.
Você se adequa mais à bike do que ela se adequa a você, por assim dizer.
O que eu sondei de provas, né, que é mais a minha área, no exterior tem inúmeras provas. Tem uma prova nos Estados Unidos famosa, que é uma travessia de 600, 500 quilômetros, sei lá, é um negócio
só
maneiro. É. Tem uma na França. Também, que são 2 ou 3 dias de prova. É bem só pra gravel.
Focada mesmo.
Isso aí. Então, provavelmente você vai passar paralelepípedo, estrada de chão, uma trilhazinha bem leve, bem leve. O que eu quero dizer de uma trilha bem leve? Só o trilho, só o single track, sem obstáculos,
sem
trecho técnico.
Áreas muito técnicas.
Isso. E o asfalto. Asfalto ruim, asfalto bom. Até porque lá deve ter também.
Sim.
Aqui no Brasil, eu destaquei 4 provas. Foram as que eu consegui bastante informação. A Copa Internacional tem uma categoria que eles chamam CX/Gravel. Ou seja, então, Cyclocross e Gravel.
Certo.
Para você ver como é que nem eles conseguem se entender o que, que é o quê.
Exatamente.
Tá?
É.
O Big Biker tem uma categoria chamada Specialized Verge.
Exato.
Existe
o modelo da Specialized
Gravel.
De Gravel.
A Specialized realiza Copa de Verge Specialized.
Essa Copa, eu acho que ela está sendo só em São Paulo.
Só em São Paulo.
Só em São Paulo, né?
Isso. E existe a Gravel Race Brasil Ride.
Então, você comentou da Copa Specialized. Eu acho interessante a gente falar o seguinte. Por exemplo, São Paulo, geralmente você vai ter um trecho, por serem cidades maiores, a gente está aqui no interior do Rio, a gente tem um acesso muito fácil à estrada de chão. Então, o que acontece? A gente sai de casa, bem dizer, já com o pé na terra. Enquanto o cara numa cidade grande, ele tem um deslocamento maior. Então, de repente, da gente pensando nesse ponto de vista do cara da cidade grande, ele vai poder sair de casa, às vezes, pedalando com um desempenho mediano.
Com certeza.
E acabar fazendo um estradão também com um desempenho mediano.
Sim, sim.
A gente, às vezes, tem que pensar... Tipo, que o pessoal na cidade grande sofre muito mais do que a gente, né?
Sofre.
A gente que gosta de mountain bike e mora no interior... A gente tem a faca e o queijo na mão.
Com certeza.
É uma prática muito mais...
Uma curiosidade, você falou isso aí. O Hugo Prado, o Neto.
Certo.
Conhecidíssimo, não precisa nem ficar falando. Ele chegou a pensar em morar em São Paulo, mas continuou em BH por causa disso. Pela facilidade dele sair do centro da cidade para pegar a trilha.
Sim.
Em São Paulo era inviável para ele.
Porque assim, você sair de casa, pegar o carro com a bike para treinar de speed, você volta relativamente limpo. Se você for para fazer uma trilha, você não sabe as condições que você vai voltar... Então, muitas
entrar
das vezes...
no carro, suja tudo. Exatamente. Deslocamento, trânsito.
Trânsito e tudo mais. Complicado. Com certeza é bem mais complicado. E a Brasil Ride também, né?
Sim.
Tem mais esse modelo. Eu assisti até o vídeo dessa prova que rolou esse ano, se eu não me engano. É, o cara tava com uma câmera onboard, cara. E eu fiquei... Ó, vou ser sincero. O cara tava descendo uns 60 por hora no estrada de chão, cara, na bicicleta toda rígida. É, que a gente tem um amortecimento, mas é uma coisa relativamente fraca comparado a uma mountain bike. E
o risco aumenta. Sair
do chão, os caras saíam, cara. Mas, realmente, nas curvas, você via que a maior parte era na base do perrengue. Ou seja, você assimilava a curva muito em cima... Às vezes o pneu não tem aderência para você, tipo, entrar um pouco mais agressivo, então você tem que ir maneirando um pouco antes. Mas é aquele lance, tá todo mundo na mesma, né?
Isso que você falou, até uma diferença, porque as provas de ciclocross, como elas são num circuito,
sim,
entre aspas, bem entre aspas, similar a um cross country, só que assim, mais plano, mais lento. Sim. Os caras não têm esse lance de ter que descer a 60 por hora. Ali é na base da força da técnica.
Realmente.
Entendeu? É... Então, assim, se encaixa pra um tipo de prova. Isso aí, pra mim, acho que foge muito a característica da bicicleta. Você descer a 60 por hora, fazer uma curva com aquele pneuzinho 700 por 38, com meia dúzia de cravo, dependendo do... Meu irmão, é tombo.
O cara gosta de adrenalina.
É respeito, mas assim... Realmente. Tombo. Pra quem tem que pagar o boleto na segunda-feira é complicado. Pra quem é profissional não corre com isso. Então, nem faço nem menção.
Por enquanto, não. Mas vamos ver o que vai surgir.
Ah, eu...
Já
eu...
começaram a competir de bike.
É,
você
mas
vai
eu...
ver se daqui a pouco não vai ter alguém... querendo levar o caneco lá da gravel.
É, no dia que inventaram o Campeonato Brasileiro, aí vai ter. Aí vai ter fila, todo mundo vai querer.
Vai ficar interessante. Mas... eu acho que a gente vai ter muito papo ainda pra falar pra sobre falar gravel. Eu acho que tá muito evoluindo, tá chegando
tá muito
agora.
Novo, tá muito
exatamente.
Novo.
Tá chegando agora pra gente, mas se você tem vontade de comprar, compre uma, pedale bastante e conte pra gente que é a sua experiência.
E eu vou prometer aqui que eu vou arrumar uma bike dessa pra testar. Da minha maneira de testar, porque eu posso mudar minha opinião.
Então, galera...
A opinião é uma coisa que cada um tem a sua.
Ele já mudou a opinião sobre bike depois que andou. Então, no próximo episódio aí de gravel...
Quem sabe? Se eu mudar de opinião, a gente faz um episódio só pra falar disso.
Exatamente. Então, em breve a gente vai apresentar pra vocês os lançamentos de 2020 das maiores marcas aí do Brasil.
Isso aí.
Se já tiver acontecido esse
passeio, a gente faz um parênteses.
A gente faz um parênteses aí dando o depoimento do Gusmar sobre
isso aí.
A gravel.
Vamos encerrar?
Fechamos por hoje, galera.
Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço. Até a próxima.
Até.